Ele desceu de tudo e de todos, abandonou, traiu seus irmãos e brandiou pro inimigo, resolveu sobreviver e enriquecer-se. Explorou o pobre, fez-se o maioral, chefe dos párias, o diabo de todos, e um dia, contra todas as vozes, foi convidado para jantar. Cristo chamou e nunca mais foi o mesmo, reconheceu sua desumanidade. Dividiu com os pobres, deu a metade, e aos que explorou, pagou 4 vezes mais. Bendito seja o Cristo, Filho de Deus. Bendito seja o Cristo, Filho de Deus. Finalmente a luz brilhou, finalmente a lei ganhou vida, e a vida ganhou razão. Bendito seja o Cristo, Filho de Deus. Bendito seja o Cristo, Filho de Deus. Implanta justiça, restauração, e ao que volta o pó, concede libertação. Bendito seja o Cristo, Filho de Deus. Bendito seja o Cristo, Filho de Deus. Bendito seja o Cristo, Filho de Deus. Boa noite. Tudo bem com você que nesse momento já está conosco aqui através das redes sociais? Nós estamos no Instagram, estamos também no Facebook e no YouTube. Toda segunda-feira, quando possível, às vezes não acontece na segunda, nós estamos aqui trazendo a palavra de Deus para vocês, trazendo essa mensagem que é sempre tão importante para as nossas vidas, essa mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E é isso que vamos fazer agora nesse momento. Se você está conosco e quer participar de alguma forma, a maneira de você participar é compartilhando, fazendo com que outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus nesse momento, tá bem? Então é isso que eu vou fazer, eu faço toda semana, sempre faço isso em todas essas lives, que não são poucas, são muitas, né? Já estamos aí com quase 900 e é sempre com muita alegria, com muita disposição que fazemos isso. Então, você é convidado a também, nesse momento, compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas. Nós estamos aqui em Paracatu, Minas Gerais. Hoje é dia 8 de julho. Olha aí, o mês já está caminhando, estamos já no segundo semestre, para a honra e glória do Senhor. E é sempre muito bom estar aqui. Você que não teve a oportunidade de participar do nosso culto ontem, ao vivo, o link continua disponível, então você pode participar através de suas redes sociais, você pode participar, não falta espaço, né? Estamos assim em tudo o que é possível, nós estamos para levar todas as pessoas a palavra de Deus, que é sempre muito importante. Hoje eu quero trazer um salmo, Salmo 145, um salmo de Davi, um salmo acróstico. Ele segue as letras do alfabeto hebraico. Ele tem 21 versículos, falta uma letra, que é o Nin, que seria o equivalente ao nosso N. Mas é um salmo belíssimo e você então vai poder se deliciar com ele, que já eu chego lá. Essa música de abertura, eu agora voltei, né, a usar a música de abertura. Antes eu usava, depois parei, agora voltei. É de Diamanso, Roberto Diamanso. Diamanso é fantástico, né? O meu sonho é poder trazer ainda Roberto Diamanso aqui em Paracatu para a gente fazer uma boa agitação aqui no bairro Paracatuzinho, na praça, levando palavra de Deus às pessoas. Se Deus quiser, nós faremos isso logo, logo. Até já estou conversando com ele. E que o Senhor nos abençoe para que possamos trazê-lo aqui a Paracatu. Essa música dele, Saga de Zaqueu, belíssima. Para mim é um texto assim fantástico. Bom, vamos então agora para nossa leitura da palavra de Deus, que é sempre tão, tão importante e tão fundamental, tá bom? Você então é convidado aí a abrir sua Bíblia e junto com a gente você poder meditar na palavra de Deus. Vamos ver aqui como é que eu estou. Já tem algumas pessoas chegando e vamos ver como está aqui no Instagram. Se está tudo bem. Está tudo bem. Ótimo. Vamos lá. Salmo 145. A bondade de Deus foi o título que eu trouxe aqui para essa mensagem. A bondade de Deus. Esse texto tão, tão belíssimo. Que texto bonito, né? Nós então vamos trabalhar aqui. A partir do versículo 8, diz assim: Bendito e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Eu quero convidar você nesse momento a curvar sua cabeça e orar. Vamos orar. Deus bendito, Pai misericordioso, Pai bondoso, obrigado, Deus, por mais uma semana que começa. Obrigado, Senhor, porque aqui estamos nós para proclamar a sua santa palavra, ó Pai, e que nada nos impeça de fazer isso. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos torne dignos, pelo sangue de Jesus, de poder louvá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos pensar um pouco esse texto. Eu já falei para você que esse texto, esse salmo, é um salmo acróstico. O que é um salmo acróstico? Ele segue a sequência do alfabeto. Você pode fazer, por exemplo, um acróstico usando o nome de uma pessoa. Eu já fiz acróstico, né? Você põe o nome da pessoa na vertical e vai escrevendo o poema na horizontal, começando cada verso com aquela letra equivalente. Pois bem, esse salmo é assim, cada verso no original hebraico, evidentemente, porque em português não tinha como seguir. Em cada verso, a primeira letra, a primeira palavra começa com uma letra na sequência do alfabeto hebraico, né? Aleph, Beit, Dalet, e aí vai, até o término. Eu disse que, como ele tem 21 versículos, o alfabeto hebraico tem 22 letras, só tem consoante, não existe vogal no alfabeto hebraico. Faltou uma letra aqui, que é o nin, que seria o nosso N, equivalente ao nosso N. Ele falta aqui no texto. Por isso que são 21 versículos e não 22. E esse texto, esse salmo que é belíssimo, eu quero sugerir a você, depois aí na sua casa você lê esse salmo todo. Faça isso. Leia todo ele. Ele é belíssimo, belíssimo, belíssimo. Então vamos lá. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Eu já li muito pouca coisa, mas eu já li alguma coisa sobre o islamismo, material de divulgação do islamismo. Material que eu diria vou usar o termo, né, um termo nosso para você entender, material de evangelismo, né, para converter as pessoas, digamos assim. Eu li esse material, tenho aqui em algum lugar na biblioteca. Me interessa muito as três religiões abraâmicas, sempre me interessaram. Quais são? Judaísmo, cristianismo, islamismo, né? São o que nós chamamos de religiões abraâmicas, porque tem Abraão lá no fundamento. Enfim, voltemos. Eu achei muito interessante porque todos esses livrinhos sempre começam assim, em nome de Deus ou de Alá, mas em português eles puseram em Deus, porque Deus é a forma em árabe, né, para Alá. Alá é a mesma coisa, Deus em português, Alá em árabe. Apenas isso. E aí, como o inglês tem a sua forma em francês, em espanhol, o árabe também tem a sua. E aí, cada livrinho começava sempre, cada capítulo, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Eu achei isso muito bonito, acho bonito, assim, uma coisa muito bacana. E esse salmo me remeteu a esse material que eu li, e evidentemente. Foi daqui que veio a inspiração para que eles se manifestassem daquela forma, né? Não sei se você sabe, mas o islamismo é uma religião sincrética, digamos assim, porque ele pega elementos do judaísmo e do cristianismo. É isso que Maomé faz, elementos do judaísmo, do cristianismo, e cria a religião do Islã, né? O islamismo, os muçulmanos. E com certeza inspirou-se nesse salmo, porque está aqui claramente, né? Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Então, em nome do clemente misericordioso, vem daí. Essa é a ideia que esse salmo passa para nós de Deus. Primeiro, Deus é benigno, ele é bom. Dele emana bondade. Essa é a ideia, olha que coisa bacana. É um Deus que emana a bondade dele. Ele é misericordioso. Misericordioso em hebraico é Hesed, que é o título, o nome do meu canal no YouTube é Hesed. Se você olhar do meu. Eu tenho também no Spotify, no iTunes, eu tenho um podcast que também o nome é Recede, que quer dizer misericórdia. Então, Deus é bom, Deus é misericordioso, ou seja, ele sente a dor do outro como se dele fosse. Então, ele tem misericórdia, ele vai ao encontro do que sofre, ao encontro do que necessita dele. Essa é a ideia. E diz, ele é tardio em irar-se. Quando Deus vai se irar com uma situação, é porque o negócio já está mesmo fora de controle. Aí ele tem que entrar com o seu poder, sua autoridade, para deter quando a humanidade está realmente se desviando demais. E de grande clemência, ele é clemente. Não é só, vem aqui o adjetivo, né? Grande, que dá qualidade à clemência dele. Então, ele não é só clemente, ele é de grande clemência. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa grandiosa, não é mesmo? Ele é de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Então, Deus é bom todos, ele não faz acepção de pessoas para ser bom, para distribuir sua bondade. Deus distribui sua bondade, sua misericórdia, sua recede sobre crentes e ateus, sobre quem crê e quem não crê. Ele distribui, é como a chuva que vem para todos. Não chove só no lugar onde existem cristãos. Não, chove em todos os lugares onde não, onde chove, né? Evidentemente, claro. Então, ele manda a sua graça, a sua misericórdia, ele distribui para todos. Essa é a ideia do Salmo. Isso é maravilhoso. Mas a gente, às vezes, age feito Asaf, naquele Salmo, né? A gente age assim, meio ciumento, como quando, imagina, quem é filho de um pai que tem muitos recursos e tudo, e o pai dá alguma coisa para outra pessoa que não é parente, que não é da família, que não é nada. Imagine assim uma situação hipotética, né? Uma pessoa muito rica, tem vários filhos, cuida dos filhos, dá tudo para os filhos, mas ele de repente gosta de alguém e vê que aquela pessoa está passando dificuldades, sei lá, apertado para pagar aluguel, e ele faz assim: bom, eu vou dar uma casa, e dá uma casa de escritura passada para pessoas, alguém que não é da família, que nem trabalha para ele. Isso gera ciúme, né? Na família. Pô, pai, como é que o senhor faz uma coisa dessa? A pessoa não tem nenhuma relação com a gente. O senhor deu uma casa, tá louco? Se brincar, a família, se já for uma pessoa idosa, a família até interdita esse pai ou essa mãe que fez um ato de bondade grandioso assim. Nós temos isso em relação a Deus. Às vezes nós ficamos enciumados, né, com quando Deus distribui sua bondade sobre pessoas que nós julgamos injustas, que nós julgamos que não mereceriam aquilo ali, mas é isso mesmo, a graça de Deus é distribuída a quem não a merece. Se merecer não é graça, é obrigação, né? O salário que você recebe no mês, quando termina o mês, o patrão está devendo o salário a você. Então é obrigação dele pagar o salário, correto? Não é assim? É assim. Se ele não pagar, você vai na justiça, reclama, faz greve, dependendo do contexto, né? Se for uma grande categoria, enfim. Mas a graça não, é dada mesmo a quem não merece. Mas às vezes nós temos esse ciúme, ficamos como Asaf. Puxa vida. Eles não creem, não têm uma prática de vida como nós temos, e olha como é que eles são, prosperam, enriquecem, vivem bem, não tem conflito, não tem problema. Eu sou cheio de problemas, cheio de dívidas para pagar, apertado, fico desempregado, tenho dificuldade para criar a família e tudo. E agimos assim. O Salmo diz: o Senhor é bom para todos. Acabou, todos. Não faz distinção. Então, não fique enfesado quando você perceber que Deus está distribuindo a graça e as maravilhas dele sobre pessoas que você julga não merecerem. Tá bom? Fique. É muito feio a gente fazer isso, né? Agir como um filho que faria isso com o pai. Antes de caminhar mais um pouquinho, eu quero abraçar Maria Moraes, Meire Carvalho Tavares, Antônio Pessoa. O Antônio é lá de Ipueira, um abraço, Antônio. Osiel Pereira Silva, abraço para Osiel, para Edi Priscila, para todo mundo aí de Porecatu. Um grande abraço. Vamos ver se eu encontro mais algumas pessoas aqui que eu possa identificar. Que eu identifiquei só esses mesmo aqui. Outros eu não consigo ver. A pessoa precisa provocar, né? Dar uma boa noite, fazer alguma coisa assim para que a gente. Mas eu sei que tem gente no YouTube, tem gente também no Instagram e aqui no Facebook tem mais pessoas também. Vamos voltar para o nosso texto. Vamos continuar meditando na palavra de Deus, pensando a palavra de Deus. Esse salmo é lindo. Você precisa se deliciar nesse salmo. Aí ele diz mais assim: todas as suas obras, todas as tuas obras te renderão graça, Senhor, e os teus santos te bendirão. Tá vendo? Nós devemos bendizer a Deus, nós devemos glorificar o nome de Deus. Não podemos ser ingratos, deixar passar em branco as maravilhas que Deus faz por todos nós. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Deus tem poder, é Ele que governa o mundo. Para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. Que coisa bonita! Esse salmo é de uma grandiosidade assim, mesmo estupenda. Como é bonito, como é bom a gente poder meditar na santa palavra de Deus. Então, ele fala sobre a bondade de Deus, sobre a providência de Deus, sobre a grandeza de Deus, sobre a misericórdia de Deus. Não tenha dúvida que Deus é misericordioso, não tenha dúvida que Deus é bondoso, não tenha dúvida que Deus cuida de modo muito especial de toda a sua obra, de toda a sua criação. Evidentemente, vivemos num mundo muito longe da perfeição, vivemos num mundo muito longe daquilo que Deus imaginou antes da fundação do mundo, de como seria a terra, a sua obra, a sua criação. Contudo, Deus não deixou de ser bom. Contudo, Deus não deixou de ser misericordioso. Contudo, Deus não deixa de ser clemente. Ele é esse Deus. Então, a Ele nós recorremos sempre. E temos Jesus Cristo como nosso mediador, então nós recorremos sempre a Deus, recorremos sempre pela mediação do Senhor Jesus Cristo em todos os nossos momentos. Devemos recorrer a Deus agradecendo as maravilhas que Ele fez, agradecendo as obras de Suas mãos que são distribuídas sobre nós. Devemos também clamar a Deus quando estamos passando por dificuldades. Devemos clamar a Deus quando passamos por momentos de dor, de sofrimento, porque Deus é bom, Ele é bom. E, em sendo bom, Ele vai sempre olhar para nós com misericórdia, lançando o seu